Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar as decisões da Fed e do BCE, a earnings season em Wall Street e vamos olhar também para a China e para o mercado petrolífero. O nosso convidado hoje é Vítor Madeira, da XTB. Vítor, bem-vindo de volta ao nosso programa.
Olá a todos, obrigado pelo convite.
Vítor, vamos começar aqui pelo Banco Central Europeu. Tivemos uma decisão a semana passada, já era esperado que não iriam haver alterações, mas esta semana eu estava aqui a falar com uma analista do JP Morgan, a Helena Domecq, e ela estava a dizer-me que os mercados estão muito otimistas e que o Banco Norte-Americano espera aqui dois ou três cortes no final do ano, no caso do BCE. Já os mercados, como sabes, estão a descontar, estão otimistas realmente, estão a descontar um corte de 140 pontos base este ano, com o primeiro passo a ser dado em abril. Como é que tu olhas aqui para a decisão do Banco Central Europeu? Aliás, para o outlook do que se poderá esperar em termos de cortes do Banco Central Europeu. Como sabes, Christine Lagarde disse que a semana passada que não discutiram sequer cortes de taxas no, na reunião do BCE, que ainda é prematuro, e que o BCE está dependente de dados. Como é que olhas para quando é que poderão vir aí os cortes, na tua perspectiva?
Bem, então, em relação à questão do Banco Central Europeu, eu continuo com a mesma perspectiva, que os cortes na taxa de juro aconteçam então em junho deste ano. Nesta altura, o que conseguimos observar hoje pelos dados da inflação e que podem vir aqui a reforçar esta ideia, é que, olhando para os dados de inflação, eles estão agora então nos 2,8, temos aqui uma queda muito baixa de 2,9 para 2,8, e no índice core, ou seja, o índice de inflação adjacente, aquele que desconta a influência do preço de energia, do tabaco, do álcool e neste caso das matérias-primas. O que é que acontece? Acontece que ele desceu apenas de 3,4 para 3,3 e a perspectiva era que descesse para 3,2. Estes dados demonstram que a inflação está bastante resiliente, mesmo assim, claro, com algumas quedas. Agora, há uma coisa que temos que ver: os índices de produção na Europa, dos principais países, como a Alemanha e da França, eles estão ainda bastante fracos, o que pode fazer aqui, criar aqui alguma pressão ao Banco Central Europeu para ele descer a taxa de juros mais cedo e, ao mesmo tempo, também, só por aí, reduzir os preços, não é? Estas podem ser aqui algumas coisas que temos de estar atentos. Claro que o preço do petróleo vai ter impacto direto também na questão da inflação, que vai ser algo que também vamos seguir e também já vamos falar mais à frente. Portanto, na minha ótica, é isto.
Vítor, mas achas que esta questão, que ainda não sabemos qual é que será o desfecho dos protestos dos agricultores, esta paragem que vai existir obrigatoriamente, que já existe, né? A questão dos constrangimentos no Mar Vermelho, apesar de representarem apenas 12%, cerca de 12% do comércio internacional, mas criam sempre alguns condicionamentos. Não achas que poderá ser aqui um fator destabilizador em relação à inflação, que possa colocar o BCE um pouco mais à espera, tal e qual como o seu parceiro norte-americano, dentro de queremos mais confiança de que a inflação realmente se vai reduzir?
Sim, exatamente, Marco. Concordo plenamente, é mesmo nessa ótica. Portanto, ou seja, neste momento não temos a certeza que a inflação está controlada. Ela, dado aqui a questão da produção, ela deveria já estar a cair mais e o que está a acontecer é o contrário. Ou seja, ela está muito resiliente, está a cair muito devagar e eu acho que o Banco Central Europeu não pode cometer o erro de descer rapidamente as taxas de juros, porque se isso acontece, depois vai ser pior, não é? Depois a inflação dispara mesmo e depois para controlar teriam que subir a taxa de juro para valores muito mais altos e isso poderia levar mesmo depois a um, não diria um colapso da economia, mas podia nos levar a uma crise mais profunda. Portanto, sim, os constrangimentos, era aquilo que eu falava, não é? A questão das tensões geopolíticas tem aqui impacto e temos que estar atentos. O petróleo já disparou, portanto, e se o petróleo dispara mais, vai mexer com a inflação, quase certo.
Marco, queria agora ouvir a tua opinião. Primeiro, qual é a tua perspectiva em termos de cortes de taxas de juros? Quando é que poderão arrancar, na tua ideia? E depois queria também me perguntar um pouco, o Vítor já falou aqui um pouco, mas queria te perguntar também, o que é que tu vês em termos de riscos, de pressões inflacionistas, na zona euro? O que é que poderá vir a pressionar eventualmente e levar o BCE a pausar ou a não avançar para qualquer corte?
Olha, eu acho que para já, assim, o BCE, tal e qual como a Fed, mas a BCE conseguiu a muito custo subir os juros. Foi necessário e subiu, porque havia muita resistência à subida de juros, como nós sabemos, especialmente dos países do sul da Europa. E agora atingido, sendo que os juros não estão propriamente muito elevados na Europa. Aliás, estão abaixo, daquilo que estava, por exemplo, antes da crise financeira. Antes de 2011, por exemplo, quando nós subimos, quando os Estados Unidos até estavam a descer. Portanto, não estão, como nos Estados Unidos, muito mais elevados. Eu acho que o BCE, na realidade, está num patamar de conforto. A economia, efetivamente, alemã não está muito boa, mas pode reavivar, só que existe aqui uma panóplia de incertezas. Para não falar das questões energéticas, porque isso é óbvio, mas temos que ter aqui o outro ponto em consideração, que nós ainda não sabemos como é que vai terminar e pode terminar mesmo muito mal, que é a questão das eleições norte-americanas. Porque se Trump efetivamente, por acaso, vence, as coisas para o ano vão ser muito complicadas, para o ano e nos anos seguintes. Não só pelas ideias protecionistas que Trump tem, que aliás já inclusive sugeriu uma taxa fixa de 60% para as importações chinesas. Mas isso também nos pode calhar a nós. E aliás, se os produtos chineses sobem de preço, ou os subprodutos, vá, isso terá sempre implicações. Na Europa, Trump não irá ter um bom ambiente com a Europa, e na questão da NATO também é muito importante. Não sabemos qual é que será a sua ideia, caso isso aconteça. Existem já muitos países a pretender aumentar os gastos na defesa. Para a eventualidade de Trump, eu não digo de sair da NATO, mas ter aqui alguns devaneios. E, portanto, para o ano será um ano de muita incerteza. E eu acho que o BCE irá querer ter todas as ferramentas que pode ter ao seu dispor, neste caso a principal é os juros, mas não só, para uma eventualidade para o ano, não em relação à inflação, tanto, mas em relação à economia. Portanto, tirará. Para já salvaguardar as munições que tem, e se começar já a cortar, irá ter os juros, por exemplo, a 3%, no final deste ano ou início do ano que vem, e eu acho que isso já é demasiado baixo para depois ter um
Ok.
impacto. Eu acho que só no final do ano é que irá reduzir.
Mas achas que ainda há cortes neste momento? Achas que ainda vai haver cortes este
No
ano?
final do ano.
Ok.
É isso, no
Mas
final do ano.
achas que é um sinal? Vai ser só um sinal ao mercado e para esperar para ver e aguentar ali expectativas?
Eu acho que sim, até porque, é como digo, a Europa costuma ter juros mais altos do que os Estados Unidos. E neste momento está o inverso. Os Estados Unidos para já têm muito mais espaço para descer do que a Europa. Eu acho que os falcões da Europa, nomeadamente os países do Norte, não terão tanta disponibilidade agora para aceitar uma descida de juros, a menos que isso seja necessário para a economia alemã.
Ok, obrigado. Vamos para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora olhar para o outro lado do Atlântico. A Reserva Federal decidiu esta semana manter os juros de referência inalterados. Esta decisão já era largamente esperada pelos mercados. Face ao recuo da inflação que se tem registado. O foco está agora colocado na descida dos juros, mas os analistas e os investidores estão a distanciar-se cada vez mais da possibilidade de cortes, já em março. Portanto, o próprio Jerome Powell veio a público afastar este cenário, que neste momento não é o cenário base da Fed. E Vítor, quero-te perguntar como é que olhas para a situação nos Estados Unidos, para quando, eventualmente, um corte nos juros, ou se acreditas que Jerome Powell tal como Christine Lagarde, vai preferir esperar para ver como se desenrola a economia e a inflação. E também o emprego, muito importante nos Estados Unidos.
Sim, ele referiu a parte do emprego, exatamente. Portanto, nesta altura, parece-me que a prioridade para o Paulo é mesmo manter o emprego em alta, que é o que tem estado a acontecer. Vimos aqui, agora, aqui alguns sinais esta semana, alguns dados aqui a mostrar alguma fraqueza no emprego, mas vamos ignorar, vamos esperar para amanhã. Amanhã teremos os dados finais do emprego, temos o NFP, temos a taxa de desemprego. Mas lá está, a prioridade para a Fed é esta parte, é mesmo, diria que é mais até, nesta altura parece-me ser mais o emprego até do que a inflação. A economia americana está muito forte mesmo, nós vimos os dados desde o sentimento do consumidor, vendas a retalho, o PIB, produção industrial, que estava mais fraca, hoje já veio mostrar, agora às 3 da tarde tivemos aqui dados do índice de manufatura, o ISM, que também já forte, então, tudo a recuperar é um nível muito alto e que ninguém esperava, há um ano atrás, se falássemos disto, parecia estranho, mas a verdade é que a economia está muito forte, os resultados das empresas também têm estado fortes, embora, pois temos aqui algumas reservas, já iremos depois falar disso mais à frente, mas, ou seja, portanto, não há qualquer razão na América, na minha ótica, para descer os juros nesta altura. Nem faria sentido, aliás, eu já tinha falado disso, penso que até no último podcast falamos sobre isso, que eu dizia que não faria qualquer sentido cortar os juros em março, e continuo a apontar que, no caso americano, provavelmente nem em junho haverá corte, portanto, mais à frente ainda. Portanto, eu diria que o Banco Central Europeu, na minha ótica, vai até cortar os juros antes dos Estados Unidos. Portanto, eu diria que, no caso dos Estados Unidos, só mesmo se o emprego começar a dar sinais de fraqueza. Nesta altura, não me parece que haja razões para isso, mas, claro, vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. É esta a minha ótica para a economia norte-americana.
Oh, Vitor, então, e como é que tu explicas que o mercado teimosamente, digo eu, aliás, já falámos sobre isto, como me referes, primeiro porque já estavam à espera de cortes em março e uma grande percentagem, e finalmente ontem ajustaram, mas mesmo assim ainda não desistiram totalmente. Mas o que é certo é que continuam-se à espera de 4, 5, 6, 7 cortes, dependendo dos analistas, enquanto a Fed, os membros, mantêm os 3. Tal e qual como Paulo referiu ontem, mantém os três no máximo para este ano. Portanto, existe uma divergência que é preciso sanar em relação ao que o Fed pensa e o mercado.
Exatamente, não é? Pelas yields, não é? As yields, as obrigações continuam a mostrar sinais que a taxa de juro vai ser cortada em abril, não é? Eu continuo a discordar totalmente disso, porque não há razões, não é? A economia está tão forte, porque cortar a taxa de juro? Era aquilo que falámos, Marco, é isso, ele vai guardar aqui o trunfo do corte da taxa de juro quando as coisas derem o sinal de abrandamento. Parece-me que o mercado está demasiado otimista em relação aos cortes e está a haver aqui alguma divergência, não é? Diz-se até que há uma divergência entre até mesmo os índices e as obrigações, ou mesmo entre o dólar. Há aqui algumas divergências de facto. O facto do até, por exemplo, se olharmos para ontem, foi um dia, não é, importante, depois da Reserva Federal falar, ontem o dólar disparou, o mercado acabou então por derreter, mas depois hoje já está aqui a dar sinais positivos e o dólar continua igual. Isto é o que eu acho, ou seja, essa economia está tão forte, porque é que haveremos de descer os juros, não é? Não, não, eu acho que o Paulo aqui vai ter a certeza que quando a inflação estiver controlada, aí sim. Portanto, é mais uma ótica de esperar para ver. Claro que ele pode dar sempre aquela ótica de não garantir. Aliás, o mercado nem estava à espera que ele fosse garantir, não é? Que não ia descer em março, ou quase certo que não vai acontecer. Mas ir sempre dando essa esperança, mas arrastando as coisas, é o que me parece. Portanto, ou seja, as yields acabam por ficar, vão acabar por ficar lá atrás, ou até possam subir um bocadinho. Que ela agora cai até aos 3,8, está nos 3,88 neste momento, cai até aos 3,8 e acredito que depois se vá manter aqui por mais tempo à espera então que o mercado decida essa questão. Também há uma coisa que nós não sabemos. O mercado espera que haja um abrandamento macroeconómico agora. Lá está, neste primeiro, no primeiro trimestre, um bocado do segundo, mas depois que para o segundo semestre a economia volte, com a máxima força. Vamos ver se estas expectativas se concretizam, mas se nós olharmos para as expectativas das empresas que já apresentaram resultados, no caso da Google e mesmo da Microsoft, as expectativas para os próximos earnings, não é? Em relação ao primeiro trimestre deste ano, já são expectativas mais fracas. Portanto, pode haver aqui algum abrandamento macroeconómico que pudesse justificar, mas não sei, os dados continuam muito fortes, é bastante questionável.
Marco, queria te perguntar agora como é que há pouco falaste da possibilidade de Trump vir a ganhar as eleições, e eu estava aqui a recuperar umas declarações de Trump de agosto de 2023, em que ele disse, preto no branco, que não nomearia novamente Jerome Powell para a Reserva Federal. Como sabes, o seu mandato termina em 2026. Isto significa que ainda podemos ter aqui pelo menos um ano ou mais de um ano de coabitação entre Donald Trump na Casa Branca e Jerome Powell na Reserva Federal. Sabemos que existe isso, os Estados Unidos não são o Brasil, e que existe aqui a independência destas instituições, mas achas que pode vir a ser uma coabitação complicada? Para se Jerome Powell vier a ser atacado por Trump pelas suas decisões publicamente, achas que vai colocar muita pressão sobre a Fed?
Assim, com Trump nada é fácil, é quase sempre complicado e ele precisa disso, na realidade. E o que é certo é que, mesmo que ele não tire de lá o Powell, mas pode incluir, dependendo depois das rotações, outros que condicionem o trabalho dele. Mas isso tudo ainda está muito em banho-maria e por uma simples razão que é importante que nós tenhamos em conta também em relação ao que é que o Fed vai fazer. É porque se o Fed atrasa a descida dos juros, vai interferir com as eleições. E isso, quase certeza absoluta, o Trump vai meter isso. Ou seja, se a Fed começar a descer os juros, como é provável, lá mais para o meio do verão, e isso vai ser um elan positivo para Biden para as eleições. E Trump, de certeza absoluta, que não vai gostar disso, aliás. Trump, inclusive, indicou que a recente subida dos mercados se deve a ele porque os investidores já estão à espera que ele vá ganhar. Portanto, se alguma coisa não correr bem ou correr mal para ele, no sentido em que corre bem para Biden, ele vai atacar. Como ele atacou o Fed na altura, portanto, não tínhamos grandes ilusões. Eu acho que ele, mesmo que seja bom para ele, ele ataca na mesma para ter armas para depois ganhar mais alguns votos. Eu acho que a coabitação com a Fed não será propriamente difícil, porque, como referiste muito bem, existe alguma independência. Eu acho que o pior será na componente política e na componente geopolítica, ou seja, na política internacional, que teremos bastante complicações possíveis caso ele ganhe, e isso é que poderá condicionar a movimentação da Fed. Portanto, eu acho que a Fed não tem um trabalho fácil, pelo contrário.
Obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana, e o número é 55 mil milhões de dólares, que referentes a um bónus que Elon Musk teria direito a receber isto por parte da Tesla, mas esta semana uma juíza do estado de Delaware decidiu cancelar este bónus, anular o pagamento do bónus, isto depois de um acionista ter apresentado uma contestação no tribunal. Este bónus foi atribuído há 5 anos e vai para a história como o maior plano de compensação de sempre. Isto seriam opções sobre ações. O Musk ainda tem a hipótese de recurso de decisão, mas fica aqui notado que na primeira instância perdeu. A perda deste bónus terá aqui um impacto significativo na fortuna do multimilionário. Esta compensação era precisamente um dos seus ativos mais valiosos, mas que torna-se assim passa de líder dos milionários da Bloomberg, passa de líder para terceira pessoa mais rica do mundo. Marco, agora vamos olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós?
Para esta semana, divido o pódio com duas personalidades. Jerome Powell, obviamente, bastou uma declaração. Aliás, como existe quase sempre uma declaração da entrevista aos jornalistas, mais do que a própria declaração da reunião do FED, que muda o mercado e muda o sentimento. Mas, igualmente, Tim Cook vai ser muito importante, porque a Apple tem muito a provar. É provavelmente das empresas que mais têm a provar nesta earning season, porque parece que está a atingir um topo no que diz respeito às receitas e ao seu comportamento. Poderá ter aqui algumas consequências negativas, em relação às vendas na China também, no futuro, e a Apple neste momento precisa de inovar, precisa de dar de novo aquele salto que não tem neste momento. Obrigatoriamente, porque a competição também é muita, em relação aos restantes. Isto porque é uma empresa perto de 3 trilhões de dólares, portanto, é preciso mais, e Tim Cook terá agora provavelmente uma altura de afirmação. Vamos ver agora nos resultados, que vão ser conhecidos. Não parece muito, muito provável que eles vão surpreender com muito otimismo. Mas Tim Cook será certamente uma das personalidades a ter em conta, caso ele indique alguma novidade para os próximos tempos.
Obrigado, Marco. Vítor, vamos olhar agora para a earnings season em Wall Street. Hoje vão sair vários resultados de empresas relevantes tecnológicas, mas vamos olhar para as que saíram precisamente. Tivemos a Microsoft a superar previsões com aumento de 8% nas receitas, tivemos a Alphabet a desiludir com as receitas do motor de busca abaixo do esperado. Como é que tens olhado aqui para os resultados das tecnológicas e também, já abrir a porta para as outras, o que é que poderíamos esperar da Amazon, Apple, e Meta?
Muito bem, então falamos primeiro aqui da Google e da Microsoft, já apresentaram os resultados. Sim, os resultados da Google, na minha ótica, não foram maus. Eu até achei foram bastante em linha com as minhas previsões. A questão aqui para a Google é, eu diria, mais o que é que se espera para a frente. E o que se espera para a frente é que não é bom. As previsões que eles deram de earnings futuros, não é? Deixam aqui a desejar. Era preciso mais. E o mercado, claro, aproveitou logo esta subida. Ou seja, o mercado desconta o preço antes dele acontecer, e de facto estes resultados parecem-me estar em linha com o preço que a Google estava. O problema é o quê? O problema é os earnings que vêm aí. E esses earnings vêm aí, se forem piores, não vão em linha com o preço que estava, e por isso tivemos aqui esta queda forte na Google. E se calhar ainda vamos ter mais um bocadinho de queda. É possível que ainda haja aqui uma queda de mais 4%, 5%, é bastante possível. A descontar isso. No caso da Microsoft, também parecido. Portanto, o que me leva a crer que estas fechadas, não é, fortes, tivemos aqui uma onda muito bullish nas grandes empresas, que agora o mercado está a descontar os resultados. Ou seja, estes resultados até vão em linha com essas expectativas dessa puxada. O problema é o que é que vai acontecer a seguir. É isso que me está a deixar a questionar. No caso da Apple, que estamos a falar, exatamente, a Apple está com problemas. Ou seja, eu noto que a Apple, para uma empresa, ela agora aqui está a chegar àquela altura em que ela tem que se posicionar. Ou ela é uma empresa de growth, não é? E é para crescer forte, é para continuar a crescer receitas, lucros, margens, ou então é uma empresa de value e aí fica mais estável, uma empresa mais madura e paga dividendos mais altos. E se ela está aqui no meio entre as duas coisas, os investidores vão penalizar. Portanto, ou ela começa a crescer ou vai haver penalização. Se nós olharmos aqui mais uma questão de análise técnica e de preço, e a minha especialidade é mesmo na análise de preço, claramente a Apple está aqui a mostrar fraqueza nesta altura. E está a chegar aqui a uma zona técnica bastante importante, que é a média móvel 200. Ora, para uma empresa que vem de crescimento, que não consegue romper aqui os topos por 3 vezes seguidas e agora quebra a média móvel, se isso acontecer. Portanto, e pode ser já hoje, não é? Portanto, a implied move das opções está a dar mais ou menos 3% para baixo ou 3,5% para cima. Portanto, se os earnings forem maus, é normal que ela amanhã caia na ordem dos 3%. Se isso acontecer e se ela não conseguir rapidamente voltar para cima, Então, aí poderemos ter uma inversão de tendência na Apple e aí as quedas podem ser mais fortes. Eu diria que se isso acontece e ela não consegue recuperar a Apple no espaço, por exemplo, 3 meses, poderá desvalorizar na ótica dos 8 a 9%, o que seria uma queda muito forte, né, para uma empresa tão grande como a Apple. Essa é mais
Vitor,
para nós.
achas que o tema desta earnings season será, pode ser bom, mas não é suficientemente bom para aquilo que já pagamos? Ou para o prémio que já incluímos?
Sim,
Mas
sim.
de forma geral, como por
De
exemplo,
forma
como
geral.
aconteceu com a Palm ontem.
Pode haver aqui algum descontar, Marco, mas mesmo assim não devemos descartar que as empresas estão fortes e não só. O mercado está muito ganancioso e nós temos que ir aqui em linha com o mercado. O mercado está desesperado para gastar por pequenas quedas para comprar mais. É para comprar mais, não é? E isso leva-me a crer que estas correções que estamos a ter nos índices, por exemplo, no caso do Nasdaq, mais em específico aqui das tecnológicas, ele nesta altura já corrigiu 3% desde o topo. Mas mesmo assim, eu diria que ainda tem aqui espaço para cair mais, claro que sim, mais 1,5%, mas não acredito que ele corrija mais do que isso. Portanto, ou seja, o prémio aqui, pode haver aqui algum prémio e pode haver aqui também uma diversificação de carteira, porque os grandes investidores podem retirar aqui alguma exposição da Apple e, por exemplo, vão colocar, por exemplo, na Nvidia ou noutras empresas que estão a crescer mais, mas mesmo assim não vamos eu acho que nós não deveremos pensar já está muito prémio, o mercado não pode subir mais. Não, não vamos entrar por aí. Acho eu, isto é a minha ótica. Acho que é mais nessa vertente. Depois, se olharmos para a Amazon e para a Meta tem estado muito forte na bolsa, embora os resultados dela também. Eu estou bastante curioso para ver os resultados da Meta, porque, embora aqui ela está muito, muito forte em bolsa, se os resultados forem acima do esperado, então ela. Ou seja, o preço real dela ainda pode ser superior, ao que estamos neste momento. Ou seja, não é o preço real, ou seja, o preço é que o mercado vá dar à ação pode ser ainda superior ao que temos. Portanto, se ela superar, bem aqui os resultados, não me admira nada que ela ainda tenha aqui espaço, por exemplo, para se o mercado se aguentar, claro, assumindo que o Nasdaq se aguenta, que tenhamos aqui mais uma subida na ordem dos 8% na meta. Ela está muito forte, está muito bullish, os resultados são bons, e se compararmos o preço, vamos fazer aqui um pequeno exercício, vamos comparar o preço dela, que está agora, ou seja, ela está a cotar, olha, exatamente neste momento é 400 dólares, muito perto disso. Quando ela estava em 14 de setembro de 2021, ela estava a cotar 380 dólares. Na altura, os resultados apresentados eram bastante abaixo dos resultados de hoje. Portanto, estamos a falar de uma queda nas receitas, ou seja, hoje as receitas são 10 mil milhões acima, ou seja, 10 billions, e os earnings per share seriam mais 1,2, que é imenso, não é? Ou seja, é passar de 3,6 para 4,8. Isto é o que me leva a crer que se a Meta quebra estes resultados e se o Nasdaq se aguenta, poderemos ter aqui a Meta a continuar a subir. Na Amazon, por último, desculpem que já estou aqui a estender um bocado.
Estás à vontade.
No caso da Amazon, ela ainda não está em máximos, não é? Ou seja, aqui mais fraquinha. Já os resultados dela, se nós compararmos com resultados, por exemplo, de 21 de junho, lá está, de 2021, ela está mais ou menos em linha. Principalmente aqui na parte do earnings per share. Nas revenues, até penso que esteja mais alta, não é? Sim, exatamente. Nas revenues está bastante mais alta, mas nos earnings per share nem por isso. Portanto, a Amazon, não estou assim tão confiante. Vamos ver, ela está agora aqui numa resistência técnica, ou ela supera aqui os earnings per share, principalmente, ou seja, a parte dos lucros, por mais, bastante mais, ou então poderemos ficar aqui mais numa zona lateral, ou seja, inicialmente até pode haver aqui uma queda, por exemplo, de 4-5%, mas depois que fique mais lateral, ou seja, que não tenha mais força para continuar a subir tão cedo. É o que me parece. Mas vamos ver, lá está, isto vai ser interessante, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer.
Marco, como é que tens olhado para os resultados, aqui com destaque para as tecnológicas, mas também podes comentar, obviamente, outros setores, mas como é que olhas aqui para os resultados da Alphabet e da Google? Desculpa, da Alphabet e da Microsoft. Como é que olhas para os resultados e também para os que vêm aí?
André, é assim, eu acho que, aliás, já referi isto, eu acho que houve uma euforia e continua a haver desmedida, completamente desmedida em relação à inteligência artificial, que as primeiras empresas a falar sobre isso surpreenderam assim como se esperava, nomeadamente a Google e a Microsoft, que apostam muito nisso. Portanto, parece-me um pouco, não da mesma forma, obviamente, mas parece-me um pouco a euforia que havia na bolha das .com. Neste momento é muito mais fácil de rentabilizar a tecnologia e está a ser rentabilizada, mas para já apenas pelas empresas de hardware, a sério. E nessas, a Nvidia, não tantas outras. A AMD um bocadinho por arrasto, mas a AMD até desiludiu. Portanto, existe aqui uma euforia desmedida que isto vai contagiar toda a tecnologia e já. Eu acho que isso é um erro. E depois existe outro grande problema, que é uma questão que se costuma analisar e ver quando os mercados estão geralmente em topos, que eu acho que é isso que pode estar a acontecer no mercado neste momento. Aliás, em termos técnicos, tanto no diário, que já é quase uma certeza, existe aqui uma possibilidade de um sinal de queda. Queda substancial, e no mensal, caso este mês que iniciou realmente valide com uma queda muito forte, e para o mês que vem, porque é preciso mais do que um mês, então poderemos ter aqui uma correção muito significativa, que pode inclusive levar até aos mínimos de vários meses, se não dos últimos 2 anos. A questão é esta: é preciso ver que o mercado precisa de oxigênio. E precisa de força, mas força transversal. Ora, quando mais de 50% dos resultados do S&P 500, o crescimento, são relativos a seis empresas, e tem um crescimento, por exemplo, de 53% dessas seis empresas, e o resto do mercado, 494 empresas, têm menos 10%, ou seja, uma contração, algo não está bem. Portanto, e aliás, a maior parte das subidas, mais de 80% da subida dos índices no mês de janeiro, foi relativamente às sete magníficas. Isto é aquilo que se designa por falta de amplitude de mercado. E isso é um dos indícios que existe quando há máximos a serem estabelecidos. Portanto, é meia dúzia. Na altura chamávamos as blue chips, agora chamamos as sete magníficas. Portanto, eu acho que existe aqui um sério risco de uma desilusão, ou não haver aquele apresentar resultados com grande otimismo para o resto do ano, que eu acho que é o mais provável que aconteça, e excepcionalmente uma ou outra pode dizer isso, mas eu acho que o mercado vai ter um encontro com a realidade, aliás, como já inclusive a UBS referiu, e isso pode ser um fator de disrupção, tendo em conta depois tudo o resto vai ser conhecido. Eu acho que as empresas vão continuar a ter lucros, mas não tão elevados. A economia irá crescer, mas não de forma tão robusta. E não se esqueçam de uma coisa também. Costuma-se dizer que o primeiro corte de juros por parte do Fed vende-se. Portanto, vamos ver se será assim. E se isso for, significa que iremos ter aqui um período de correção, de pelo menos até o início das eleições, ou perto das eleições, talvez no verão o panorama esteja substancialmente diferente do que é este ano. Eu acho que a euforia terminou. Vamos ver se irá consolidar de forma lateral ou descendente.
Marco, deixa-me só dar aqui uma nota. Exatamente, concordo contigo, principalmente a parte do corte. É isso. Eu estou com mais expectativas, ou seja, que o mercado continua a subir, mas cada vez mais devagarinho, ou seja, a fazer esta puxada, correção, mas devagarinho, ir sempre a escalar. E quando houver o corte, é que aí o mercado vai ter o encontro mais com a realidade, dizendo assim. Ou seja, é aí que pode haver uma correção mais forte. Não diria para ir aos mínimos do ano passado, acho que isso seria muito improvável, ou seja, teria que acontecer algo estrutural muito forte, mas sim, ou seja, que pudéssemos ter uma correção mais pesada, não é? Ou seja, imagino, se houvesse uma correção, por exemplo, nos índices, vamos imaginar, assumindo que eles até junho, julho, sobem, por exemplo, mais 4 ou 5%, assim, devagarinho, sempre a subirem. Mas depois, se houvesse uma correção, por exemplo, de 12%, seria uma correção bastante pesada, não é?
É
O
preciso não
mercado.
esquecer uma coisa também, é isto. Nós temos um problema na Ucrânia que não vai ser resolvido, porque não existe vontade política nos Estados Unidos. A Ucrânia está a ficar sem formas de se defender, e não será a ajuda europeia, que é um décimo da norte-americana, que vai ajudar. Nós vamos ter daqui a uns meses um grande problema. Aliás, eles já avisaram que a Rússia tem 3 vezes mais armamento, nomeadamente shells de artilharia, do que eles. E eles não estão a conseguir repor. Isto pode fazer depender o rumo da guerra para um rumo que nós não queremos. Isso pode ser um catalisador bastante negativo para este ano também. É preciso. Existem aqui vários fatores que, sinceramente, eu, enquanto não vir aqui uma clarificação, estou cautelosamente pessimista.
Marco, achas que o agravamento da guerra da Ucrânia, já que lançaste o tema, pode vir a ser um dos cisnes negros de 2024?
Eu acho que sim, até pela provável, pela possível eleição de Trump também, ao que depois vai unir a questão da crise financeira e não só na China, que também não podemos esquecer que existe. Neste momento, a China já deixa cair as empresas, atenção, e o caso Evergrande foi
Foi
exemplo
liquidado
disso.
esta semana, não é?
Exatamente, depois de quase 4 anos ou 5 anos, mas foi, não é? E eu acho que ainda Taiwan ainda é muito cedo, mas se não houver uma resolução rápida para o impasse que existe no ajuda norte-americana à Ucrânia, eu acho que nós vamos ter uma surpresa muito negativa no, durante este ano.
E depois ainda temos a questão da dívida americana, não é? Mas que não acredito que seja já este ano. Talvez esse produto vai ser arrastado aqui mais um ano ou dois. É, exatamente.
Este para já é peanuts.
Exatamente.
Para já. Eu
Os
acho que
republicanos vão continuar a usar esta arma do default contra os democratas, pelo menos até novembro. É
o
essa a
problema é este.
perspectiva?
O problema é este, é que neste momento os republicanos estão dominados pelo. O Trump tem-os na mão. Como ele é o candidato, tem-os na mão. Portanto, e Trump vai fazer tudo e mais alguma coisa. Aliás, Trump já inclusive disse que queria que o mercado tivesse um crash com o Biden à frente. Portanto, o Trump, aliás, nós sabemos, não olha a meios para atingir os fins. Portanto, se for mau, é mau, que é para depois, quando for com ele, ser bom. Portanto, eu acho que é preciso ter cuidado. Eu acho que os republicanos, neste momento, estão muito condicionados, não vão querer fazer algo que dê votos a Biden e, portanto, irá haver um impasse em vários assuntos, nomeadamente nesse e na questão da dívida. Também não haverá grandes resoluções e, portanto, teremos aqui um ano bastante complicado.
Muito bem. Marco, obrigado. Vítor, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Obrigado a todos.
Marco, vemos para a semana.
Até para a semana.
Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Ouça este e outros programas no site do JTE, nas suas redes sociais e nas principais plataformas de streaming. Boa semana e bons negócios.